Mulher no Poder Legislativo.
Um programa do PT na Câmara dos Deputados. Nesta sexta-feira, comemoramos o Dia do Trabalhador. A data nos remete à manifestação de trabalhadores ocorrida em 1886, na cidade americana de Chicago.
Naquela época, milhares de trabalhadores se organizaram para protestar contra as condições desumanas de trabalho, cuja carga horária chegava a 13 horas por dia. A greve paralisou os Estados Unidos e vários manifestantes morreram, vítimas de confrontos com a polícia.
O Dia do Trabalhador foi instituído em 1889 em Paris, data em que o Senado francês ratificou a jornada de trabalho de 8 horas diárias. Após a França estabelecer o Dia do Trabalho, foi a vez da Rússia adotar a data comemorativa em 1920.
No Brasil, o Dia do Trabalhador foi consolidado em 1924. 19 anos depois, o então presidente Getúlio Vargas editou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT.
A criação do salário mínimo e da carteira de trabalho, a jornada diária de 8 horas, o direito a férias anuais remuneradas, o descanso semanal e direito à previdência social, o 13º salário e o salário família são algumas conquistas trabalhistas da era Vargas que vigoram até hoje.
Tivemos outras conquistas importantes, como a regulamentação do trabalho do menor e da mulher, além da obrigatoriedade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e do Programa de Integração Social, o PIS.
O Brasil tem feito a sua parte e um dos países em destaque no relatório Progresso das Mulheres no Mundo 2015-2016, Transformar as Economias para Realizar os Direitos, elaborado pela ONU Mulheres.
Segundo o relatório, que será lançado na segunda-feira, dia 4, no México, houve um aumento de 54% para 58% na inserção de mulheres no mercado de trabalho brasileiro, de 2001 a 2009.
A vice-líder do PT, deputada Érica Cocai, do Distrito Federal, que integra a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, comemorou a notícia e disse que é preciso enfrentar os desafios que vêm pela frente.
Os avanços são construídos pela atuação da sociedade civil, pela essa teimosia que as mulheres têm em viver a sua humanidade e em se libertar de toda a desumanização que elas foram submetidas historicamente neste país. E os avanços, portanto, são frutos desta luta, mas os avanços também, eles são frutos do compromisso de um governo, do governo Lula, que foi quem construiu a Lei Maria da Penha em grupos de trabalho a partir da SPM, do governo Dilma, que está construindo as casas das mulheres, da mulher brasileira, ou seja, nós temos um governo que tem uma estrutura, uma SPM, que é a oposição que quer acabar com ela. Porque não se engane, a diminuição do número de ministérios não é para diminuir qualquer ministério, é para diminuir os ministérios e tirar os ministérios que lutam por uma sociedade mais igual. É para tirar o Ministério, a Secretaria de Direitos Humanos, de Política para as Mulheres, de Igualdade Racial, essas que resgatam a nossa humanidade e que fazem o luto das casas grandes e senzalas. Por isso, não obstante todos esses avanços que não brotam do chão, mas são fruto da luta das mulheres, da sociedade civil e do governo Lula e do governo Dilma, nós ainda temos muitos tetos de vidro. Muitos tetos de vidro. As mulheres ainda ganham menos que os homens. As mulheres ainda têm uma jornada, se somarmos a jornada doméstica e a jornada fora de casa, tem uma jornada extremamente maior do que a dos homens, e as mulheres, em função de toda essa lógica desumanizadora e subalternizante, ainda não ocupam os lugares e os espaços de poder como os homens ocupam.
De acordo com o relatório, entre 2001 e 2009 foram criados 17 milhões de postos de trabalho, dos quais mais de 10 milhões com carteira assinada. O relatório aponta ainda que entre 1995 e 2007, a diferença na remuneração de homens e mulheres caiu de 38% para 29%.
O sucesso do Brasil na criação de empregos decentes, segundo o relatório da ONU Mulheres, é o resultado de um conjunto de políticas econômicas e sociais do país.
O aumento do valor real do salário mínimo foi um dos exemplos citados no relatório, contribuindo para a redução da pobreza e a queda de 66% da desigualdade no período de 2000 a 2008.
as políticas públicas implementadas pelos governos Lula e Dilma em benefício das mulheres brasileiras foram destacadas pela coordenadora do Núcleo de Mulheres do PT, deputada Moema Gramacho, da Bahia.
A partir dos nossos governos, nós temos conseguido investir mais na participação das mulheres no mercado de trabalho e na qualificação profissional. Exemplo do Pronatec, está mostrando que 62% das que fizeram o Pronatec, 60% é de mulheres. Então, nós estamos vendo como as mulheres têm buscado se qualificar para poder estarem, inclusive, numa disputa com mais igualdade no mercado de trabalho. Políticas públicas também, como as que foram desenvolvidas no governo Lula e Dilma, é melhorar a qualidade da distribuição de renda no que diz respeito às mulheres. Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família sendo dado prioritariamente à mulher, aquela que faz o cartão é a mulher, ela diminui a fragilidade financeira da família e dá um certo empoderamento às mulheres. Não significa dizer que as mulheres já estão empoderadas a partir do Bolsa Família, mas ela começa a ter mais independência financeira dentro do seio familiar. E, com certeza, o fato do país, do Brasil, das políticas públicas de Lula e Dilma terem tirado 25 milhões de pessoas da pobreza, e dentro desses 25 milhões, a maioria de mulheres, isso também pode permitir uma maior autonomia financeira das mulheres a partir dos últimos 12 anos.
Os efeitos das políticas de proteção social no Brasil também foram citados no relatório da ONU. De acordo com o órgão, uma queda de 16% na desigualdade social aconteceu devido ao aumento das pensões e 12% para o Programa de Bem-Estar Social, o Bolsa Família.
O relatório mundial citou ainda que os salários das mulheres são, em média, 24% inferiores aos dos homens em todo o mundo. A Ásia Meridional tem a maior desigualdade salarial, 33%. E o Oriente Médio e a região norte da África têm a menor desigualdade, 14%. Na América Latina e Caribe, a diferença salarial é 19%.
No dia 1º de maio, o Partido dos Trabalhadores conclama os brasileiros a unir forças contra o projeto de lei 4330 de 2004, que generaliza a terceirização para todas as etapas da atividade produtiva no Brasil.
Segundo o líder do PT, deputado Cibar Machado, do Acre, precisamos estar vigilantes. E essa vigilância deve continuar até que o Congresso Nacional encerre definitivamente essa investida contra os trabalhadores.
O PL 4330 de 2004, que retira direitos dos trabalhadores brasileiros e aumenta o lucro dos empresários, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está sendo analisado pelo Senado Federal.
A apresentação do programa Mulheres no Poder Legislativo é de Ivana Figueiredo e Ana Cláudia Feltrin.
A produção é de Ivana Figueiredo.
Revisão Chico Pereira.
Trabalhos técnicos Gabriel Paiva.
Supervisão Rogério Tomás Júnior.
Nós temos um novo encontro marcado na quarta-feira.
Até lá.